ainda de festas e de Natal, para mais uma conversa com o Luís Santarino. Muito bom dia.
Bom dia.
E como é tempo de Natal, se calhar não vai estar tão avinagrado, ou não?
Avinagrado é sempre, o Natal é, Natal é todos os dias, né? Para quem é boa pessoa não escolhe. O nascimento de Jesus é tão apenas um episódio que nos permite algumas vezes e algumas pessoas encharcarem-se, comerem muito, encabrarem-se, como é hábito académico dizer em Coimbra, trocar umas prendas e depois no outro dia, se virem alguém perder uma nota de 5 euros, até põe o pé em cima da nota de 5 euros para meter ao bolso. Portanto, a coisa não muda no dia 24 ou no dia 25. Portanto, no dia 24 ou 25... Há sempre aquela contenção de toda a gente, mesmo que eles não são crentes, mesmo que não são católicos, sempre são os romanos, mas para a realidade das pessoas, para as pessoas de bem, e que não querem mal ao outro, muito pelo contrário, naturalmente que o Natal é todos os dias e não é nenhuma alervidade que eu estou a dizer ou que nós todos, quem diz isto e quem o afirma, o sinta, mas é na realidade, porque o mundo precisa de pessoas boas, não precisa de pessoas más.
Santarino, e nesta época, como é Natal até ao Reis, ainda há prendas para dar?
Sim, há sempre boas prendas, nós temos sempre aqui boas prendas para dar, e portanto, umas prendas boas, outras prendas más, mas isto, as nossas conversas, que eu costumo ter com o Linho Vinhal e hoje gosto de ter contigo, é sempre um prazer, porque conversar é sempre uma coisa boa, nós em Coimbra temos o hábito de conversar, e deixa-me só dar aqui a talho de foice. Muito de Coimbra perdeu, foram as aulas da universidade, normalmente já não, à quinta-feira as pessoas irem embora, os jovens irem embora para casa, não vivem em Coimbra, não vivem os cafés, não vivem a República, não vivem a Académica, não vivem a Academia, e portanto já chegou muito do que se perdeu daquilo que é a conversa de Coimbra, desde Trás-os-Montes ao Algarve, às ilhas, e antigamente às ex-colónias, às províncias ultramarinas, como se dizia então. Perdeu-se muito a cultura portuguesa em Coimbra. Todos nós sabemos, desde o Trás-os-Montes ao Algarve, nós começamos a descer naquela velha estrada, os hábitos são diferentes, as eras diferentes, a alimentação diferente, o vinho diferente, é tudo diferente até ao Algarve. E depois, se passarmos para as ilhas, continua a ser diferente. Mas há uma unidade nacional que é absolutamente decisiva e importante.
E em Coimbra havia esse caldo todo, porque as pessoas estavam aqui muito mais tempo, né? As semanas eram maiores.
Coimbra tinha essa grande vantagem, é que vinha gente, vinha pessoas de todo lado, e hoje ainda se nota muito das associações de antigos estudantes que existe, às vezes os jantares que se fazem por esse país fora, está um pouco a perder, porque se perde este timbre, diria eu, esta voz de Coimbra, no país e no mundo, porquanto as pessoas, os jovens iam a casa no Natal, no Carnaval já não iam na Páscoa e depois só iam nas férias grandes. Até depois da Páscoa, até as férias grandes, aquilo era a altura de exames, era complicado e a malta tinha que estar cá. É evidente que tudo isso alterou, também fruto da mobilidade, da comunicação, da informação, da capacidade de mobilidade, das autoestradas, mas também por causa das escolas do ensino superior, que acabam as aulas muito cedo. Por se acabasse, se houvesse aulas à sexta-feira, eventualmente, isso já não aconteceria, porque não valeria a pena sair, ir dormir a casa e voltar outra vez. E, portanto, aqui existia, aqui em Coimbra, uma questão cultural importante e de grupo que se perdeu. E não sei se voltará algum dia a ganhar ou a ganhar. Já tivemos a oportunidade de o Corrinho de Vinhal, nós não analisámos isto, mas isto nem é preciso, isto é um axioma que não necessita de demonstração e, portanto, é isto que se passa. Mas, na realidade, Coimbra tinha esta particularidade que era absolutamente decisiva, não é? Absolutamente decisiva. Mas, enfim, mas perderam-se algumas coisas, outras coisas ganham-se. Vamos tentando ganhar
agora
outras.
Agora fala-se mais pela internet.
Pois, ainda que a cultura de café em Coimbra continua a ter, há um conjunto de cafés que ainda são importantes, ainda são ícones, eu diria que na Praça da República, depois de terem acabado com o Mandarim por lá, não sei o que é que por lá há, uma coisa de pizza, uma coisa parecida, ainda há dois cafés simpáticos, o Atenas um pouco mais acima, e pouco mais há, talvez no bairro do Calhabé, agora antigamente agora bairro, já nem me lembro o nome, como é que se chama, mas antigo bairro Marechal Carmo era do meu tempo.
Norte de Matos.
Cheira à direita, cheira à ditadura. Norte de Matos ainda existe ali um café, mas não se foram sempre um café de tertúlias. Tertúlias foram sempre o Mandarim, o Velho de Moçambique, o Académico e o
café. E na Baixa já...
Na Baixa, infelizmente, sabes que eu afastei-me um pouco de algumas pessoas que mandavam nessa altura em Coimbra, e que eu só dava pareceres, não mandava, porque não exerceram o direito de opção para ficar com o Arcádia e com o Brasileiro. Nós sabemos que o Arcádia e o Brasileiro eram dois ícones de Coimbra, mas não eram só dois ícones de Coimbra, eram dois ícones nacionais. Porque ali, os lentes da Universidade de Coimbra, naquela altura os lentes, os professores da Universidade, faziam, como diziam, íamos fazer a linha do futebol. E, portanto, iam fazer a linha para domingo, iam dizer qual era a equipa que havia de jogar. E, portanto, e confrontámos a linha com o Mestre Cândido, com todos os treinadores que passavam por Coimbra, com o Fernando Vaz, que sentavam ao lado deles a fazer a linha para domingo. Portanto, isto havia aqui uma cultura diferente em Coimbra, que não havia em mais lado nenhum. Professores da Universidade de Coimbra, lentes da Universidade de Coimbra, atingiram um estatuto enorme a fazer a equipa da Académica de Futebol para domingo, é coisa que hoje não se vê. Eu, aliás, até me parece que a grande maioria dos professores da Universidade de Coimbra nem gosta de futebol, nem gosta da Académica. Agora, para ficarmos assim muito... E é preciso demonstrá-lo, e a própria Universidade também tem que demonstrar que gosta da Académica. Como a Câmara Municipal de Coimbra tem que demonstrar que gosta da Académica, porque a Académica é um símbolo de Coimbra. Tem todos os outros clubes, o Olivais do Basquete dá cartas no feminino, o Futebol União de Coimbra está a ter uma nova vitalidade e começou agora a sair daquilo que era coisa má, mas a Académica sempre foi o símbolo, porque mesmo quando eu passei aqui há uns anos, um fim de ano na Suíça, com os amigos meus, com outros colegas deles, suíços, e assim, onde é que é, do sul de Coimbra? Eles diziam, Universidade e Académica. Portanto, não vale a pena estarmos a dizer que os outros também são todos muito importantes, são. Agora, é preciso que a Câmara passe a gostar da Académica, que a Universidade goste da Académica e que a Académica goste dela própria. Também dá um certo jeito.
Que às vezes parece que são eles que estão contra ele.
Pois parece, porque o disparate acentuou-se, não é? Começa-se a acentuar, portanto, continua o disparate por aí e depois já há a construção. Eu aqui há uns anos, já agora à tarde foi-se, tentei trazer para a discussão a Académica, não é? Eu fui muito criticado por isso, trazer para a discussão a Académica implica que alguém dê a cara para um projeto. Eu tinha um projeto para a Académica, depois faltou o dinheiro, quem tinha prometido o dinheiro depois já não dava, e portanto naturalmente por influências políticas e de outro género, é da vida, e eu remeti-me ao silêncio, fiquei sossegado, não disse mal de ninguém, não chateei ninguém, não vim para os jornais dizer disparados, e pronto, e deixei correr o marfim. E cá está a correr do marfim, está aqui a correr do marfim, está a Académica numa posição, eventualmente, é difícil, esperemos que naturalmente recupere até ao fim da época, é a minha convicção que recupere, porque eu há 3 anos não ia ao futebol, fui ver outro dia a Académica ganhar ao Sporting de Covilhã, ficamos satisfeitos 3-0 há 3 anos e as pessoas exigiam que eu fosse continuar a ir ao futebol, mas eu na realidade há coisas que eu gosto da Académica e do futebol, mas também gosto de espetáculo, não vou só para me distrair, confesso que às vezes, à mesma essa hora, pelas funções também no âmbito esportivo que tenho, eu não tenho condições para ir ao futebol, porque há outras coisas no basquetebol que eu tenho de estar presente também no apoio aos nossos clubes, aos nossos jovens, e às vezes é difícil. Mas a Académica precisa rapidamente dar uma coisa que a faça sair do marasmo em que está, e não são só pessoas, são pessoas naturalmente, é dinheiro naturalmente, mas é uma estratégia. É uma estratégia, porque se não houver uma estratégia, não acontece. E eu gosto de falar, quando gosto de falar de estratégia, gosto também de falar naquilo que ninguém sabe o que é, mas vão ter oportunidade aqui por uns meses de saber, que é a metacompetência, que é a antecipação do acontecimento. Como é que o acontecimento se antecipa? O que é que pode acontecer daqui por 2 ou 3 meses, ou daqui a 6 meses? E entramos nisto da saúde. E agora há dificuldade. Não se antecipou o acontecimento. Como nós sabemos, todos sabemos, a Universidade de Harvard dos Estados Unidos não presta para nada, portanto é só a primeira mundial, é a primeira do mundo, mas não presta para nada, para nós aqui somos uns, nós é que sabemos tudo. E em agosto já se sabia que agora, nesta altura, novembro, dezembro, ia haver qualquer coisa mais. E eles não diziam o que era qualquer coisa mais, porque não sabiam o nome, mas que sabiam que havia problemas em Portugal e na Europa. Mas ninguém ligou, porque não vale a pena. Então os gajos de Harvard são um bando de burros, os gajos andam, pagam-lhes para estudar nada, passam para passar o tempo. Então estamos, neste momento, a sofrer um pouco dessa antecipação do acontecimento, porque também as pessoas também esperam sempre para o fim, para telefonar para o SNS 24. Ora, se quisessem ser atendidas em 5 minutos, significa que tinha que haver um telefonista para cada pessoa. Ora, isto não existe, não é? Senão tinha que haver um médico para cada pessoa, um mecânico para cada pessoa, um jornalista para cada pessoa, isto não existe. E também é preciso ter um cuidado. Às vezes, quando se fazem algumas críticas, que é que as pessoas também deixam tudo para a última. E eu digo a mesma coisa. Eu fui fazer o teste no dia 24 de manhã. Eu estava feliz, será que vou fazer ou não? Felizmente, fui a uma instituição, não estava lá ninguém, pode entrar já. E eu entrei, fizeram o meu teste, deu negativo e pronto. E ainda bem. Mas é esse grave problema que temos, é de não antecipação do acontecimento. As coisas acontecem e nós vamos reagir. Ora, quando reagir já fica caro e muitas vezes já não vamos a tempo. É como isto ir ao médico. A pessoa sente-se mal, toma um comprimido, uma coisa qualquer, um chá, começa a se sentir bem, mas o mal está lá, não foi ao médico. Não antecipou, tem que ir, tem que perceber o que é que aconteceu. Porque quando vai mais tarde, já pode estar, como se costuma dizer, com os pés para a frente. E, portanto, tudo na vida é assim, ou antecipamos o acontecimento ou não. E por isso é que nós aqui vamos tentando antecipar o acontecimento e a maior parte das vezes vamos conversando sobre coisas que às vezes são agradáveis, outras vezes são desagradáveis. Por exemplo, esta questão do Pedro Nuno Santos e da TAP foi absolutamente decisivo o negócio que ele fez, e cá estamos a dizer bem de alguém. O Pedro Nuno Santos, ministro do PS, deputado e ministro, que sempre defendeu a TAP como bandeira, e eu também, não tinha como entregar aos privados aquilo que, rotas que são da língua portuguesa, a maior parte delas. Vamos ser claros, a Suíça pode ser outra coisa qualquer, da Holanda pode ser outra coisa qualquer, a Britiger hoje é diferente, tem a Commonwealth, nós temos a Cplp, também somos diferentes, e portanto temos aqui, não podemos entregar a alguém aquilo que é genuinamente nosso. É evidente que a maior parte das vezes vem aquela rapaziada a dizer que a língua portuguesa é uma chatice, tem que falar português quando falava um dialeto, mas podem falar. Agora, há uma coisa que eu gostava de salientar, que é do Ramos Horta, que falou que é consensual a língua portuguesa em Timor. E só os idiotas é que acham que é uma coisa do passado, que é uma, estamos vendidos ao passado. Não, a língua portuguesa é uma língua considerada no mundo. E, portanto, quando alguém começa a falar e a dizer que nós, que a TAP, não devia ser toda ela privatizada, entregar a alguém que de repente diz, agora já não estamos interessados, vamos vender isto. Aliás, como aos cimentos. Foi tudo vendido. Está tudo falido, acabou e já não temos coisa nenhuma. Se quiser, importam, e é que o produzimos é muito pouco. Portanto, é muito complicado e tem que haver sempre aqui algo que equilibre o público ou o privado. Há setores estratégicos
que nós entregamos a outros de mão beijada, não é?
O nosso grande drama sempre foi esse, foi as questões estratégicas serem entregues a outros. As químicas, as petroquímicas, a construção de comboios.
Mas para os segurar, não é?
Não.
Também não temos capital para os segurar.
Mas isso é que é o investimento estrangeiro que nos permite fazer face com o nosso capital e com o capital estrangeiro, em que eles também tenham capacidade de decisão, nos permite desenvolver o país. Porque quem é bom e quem investe dinheiro numa coisa, não é para falir. Quem investe dinheiro em algo no país, num país, com o apoio do governo, sabe que é algo onde vai ter o apoio do governo. É bom dizer, voltamos agora a construir comboios. Porquê é que se deixaram de construir comboios em Portugal? Porquê é que se foi comprar tudo ao estrangeiro? Quando nós tínhamos a Sometna e outros que construíam comboios e bem, grandes empresas que faziam os comboios. Porquê é que se deixaram de fazer? Porquê é que se deixaram de fazer carruagens e bem que as vendíamos para todo lado? Qual era o problema disto? Não. Falámos da globalização. Nós fomos o primeiro país globalizador do mundo. É bom que ninguém esqueça isso. E os americanos, curiosamente, a história, os grandes historiadores americanos dizem que o primeiro globalizador foi Portugal. Até dividimos Portugal e Espanha, conseguimos dividir o mundo em duas partes. Isto é uma coisa perfeitamente notável.
Uma metade da laranja que fica outra.
E eu acho que é importante voltar nesta coisa à Coimbra.
Mas esse dinheiro não será para voar? Daqui a uns tempos já não
vamos ver se... Vamos ver, o país está
numa situação, mais está numa situação
dificílima. Está numa situação dificílima. As pessoas acho que ainda não perceberam que se o juro aumentar 2% ou 3%, que nós vamos ter que pagar só de juros dos empréstimos que temos, poderá ser uma desgraça para o país. E, portanto, preparem-se que é para apertar o cinto. Não sei se é para aumentar outra vez o IVA da restauração, não sei se é aumentar dos 35 para as 40 horas, não sei se isso virá ou não virá, esperemos que não venha, mas o déficit que temos público é enorme, a dívida pública é enorme, e como tal, o grande trabalho que há que fazer é parar com a dívida pública. Eu não queria entrar por aí, porque não sou grande economista, ou melhor, nem grande, nem pequeno, não sou economista e às vezes pode haver enganos. A única coisa que eu queria, relativamente ao mundo e a Coimbra, já agora, aquilo que é o mundo de Coimbra, é bom que os brasileiros, não se esqueçam, podem ouvir brasileiros, eu tenho explicado isto, que deve-se à Universidade de Coimbra, por ser a única naquela altura que existia em Portugal. O Brasil ficou, não se dividiu aos bocados como se viu toda a América Latina, América do Sul. Porque por aqui passaram, estudaram, os governadores dos estados do Brasil e que se comprometeram a não dividir o Brasil e aquele continente. Tem desculpação de vir com conversas, porque Portugal deve ao Brasil, porque foi lá buscar ouro, que foi buscar... Aqui também veio muita gente buscar muita coisa. Eu não reivindico os ingleses e os franceses, que é que eles levaram daqui. É que os ingleses... À altura das invasões francesas, o que é que os franceses roubaram? Quando vieram os ingleses ajudar, o que é que os ingleses roubaram? Quantos anos demorámos a pagar a dívida?
Vindo do Porto.
É? E levavam tudo. Bom, portanto, não venham com conversa, com isso é conversa fiada, porque se o Brasil existe hoje como existe, existe porque há uma Universidade de Coimbra, há os estudantes da Universidade do Brasil, os estudantes da Universidade de Coimbra, que foram governadores e que tiveram um papel decisivo na construção daquele país. Claro, depois aparecem os Bolsonaros e outros que ajudam a dar cabo da coisa, mas isto está a mudar. Relativamente ao Pedro Nuno Santos, naturalmente, e quando nós falamos de TAP, temos que falar em regionalização. E quando falamos em regionalização, temos que falar no aeroporto do centro. Porque se temos de ser uma região a sério, não podemos dizer que temos um aeroporto do Porto ou de Lisboa em Faro, e até uma ministra dizia que era daqui, que achava que era o outro aeroporto devia ser o de Beja. Vejam lá, o absurdo que por ali vai, a confusão que vai naquela cabeça.
Fica ali a seguir a Ceira, não é?
Hã?
Beja fica ali a seguir a Ceira, não é?
Fica logo ali a seguir a Ceira. E, portanto, quando alguém aqui de Coimbra, da zona, diz que deve ir para Beja, achando que o centro não tem capacidade para ter, economicamente, para ter um aeroporto, está errado. Nós não conseguimos, o centro não se consegue libertar se não fizer acordos e se não tiver infraestrutura.
Mas achas que Lisboa deixa o centro ter um aeroporto?
O problema não é Lisboa deixar, o problema é que, como em tudo na vida, a regionalização implica meios e implica a dispensa de meios do poder central. O poder central tem de ser um poder regulador, nada mais do que um poder regulador. E atribui às regiões um conjunto de poderes financeiros e liberta o poder central de muitas das coisas, nomeadamente na saúde, nomeadamente na educação. E, portanto, é preciso dinheiro. Ah, mas já estamos a descentralizar. Não chega, porque continua a ser o dinheiro todo vindo de Lisboa. Não. Há aqui impostos diretos e indiretos que têm que estar no centro, há impostos nacionais que têm que ir para o centro, norte, centro, sul, Alentejo e Algarve, e o país tem que se preocupar com outras coisas, o poder central, não é com isso. Regular a atividade, sim, mas não tem que se preocupar com algumas coisas. Eu acho que tem todas as condições. Vejam lá, que até a doutora Isabel Damasceno, finalmente, acha que, e descobriu as virtualidades da regionalização, tendo sido ela, durante uma série de anos, presidente da Câmara de Leiria, nunca lá chegou, chegou lá agora, depois de Valdo Machino, não estou a dizer mal, pode fazer uma coisa bonita.
Estás a saudar?
Mais vale tarde do que nunca, já não é mal, para quem foi presidente de Câmara, que é presidente da CCDR, descobrir agora as... eu gosto muito de que as pessoas depois digam isto. porque tem uma vida
até
política.
Até o Presidente da República, já, o Marcelo já descobriu várias vezes.
Mas esse defende o seu contrário, esse diz uma coisa agora, amanhã diz outra, depois diz e depois faz, depois monta ali um discurso ao contrário. Até ali é uma questão, uma discursatável, que não... Eu, como não sou adepto deste Presidente da República, por razões diversas, não tem nada a ver com ideologias políticas, tem a ver com... Naquela altura que ele era o professor dos portugueses e dava notas aos portugueses todos, e todas as semanas dizia a mesma coisa, palavras diferentes, e portanto não adianta, portanto, não construía coisa nenhuma, e continua sem construir. Às vezes até mete mais ruído do que construir alguma coisa, porque o recato é uma coisa muito importante e é uma coisa que o senhor não é capaz. É estar recatadinho lá no, na casa cor-de-rosa, está sossegadinho e de vez em quando dizer umas coisas acertadas na altura própria. Fala tudo e mais alguma coisa do seu contrário. E portanto há aqui algumas coisas que são importantes. A TAP foi importante, é uma vitória, uma grande vitória. É uma grande vitória dos portugueses. E é uma grande vitória do Pedro Nuno Santos. Ponto final, parágrafo. Goste ou não se goste dele, é uma vitória dele, porque fez fim-capé, e do Costa, e do António Costa, o Primeiro-Ministro, que sempre exigiu que a TAP também fosse portuguesa.
Há quem inclua isso também, o Ministério das Finanças.
Sim, o Ministério das Finanças nunca quis, não é? Parece que o Ministro das Finanças nunca quis, por isso é que a guerra existia, muitas vezes, entre o Ministro das Finanças e o Pedro Nuno Santos. O Nuno Santos usava dinheiro, ele dizia, pá, tá, não dou, portanto, havia ali qualquer coisa no recato, havia ali umas coisas que às vezes iam cá para fora, enfim. O problema é que as elites políticas são frágeis, não é? E, portanto, quando aparece alguém a dizer, como o Pedro Nuno Santos, eu quero, eu faço, eu determino, eu gosto e tal, isto faz parte de uma elite política. E as elites políticas são frágeis, são poucas. E tu, se fores ver as listas de deputados que temos aí não vês eleitos políticas, não é? No, e em Coimbra então, um completo desastre. Mas, enfim, mas é o que há, é o que temos no distrito e noutros distritos. Ainda acho que é pior. Eu gostava só de dizer que relativamente a isto, eu reli outro dia, revi outro dia uma entrevista do Carlos do Carmo. Apanhei-a na RTP Memória, coisa parecida, e ele dizia duas outras coisas muito, muito, muito engraçadas. Somos de borracha e resistimos a tudo. As futuras élites ou não têm emprego ou não estão em Portugal. E meritocracia, o mérito não se discute. As élites são frágeis. É ver e rever a lista dos deputados, agora já é um atalho meu, e percebemos a desgraça que ali vai. É, portanto, quando nós temos esta qualidade na Assembleia da República, é muito complicado. Não há elites políticas a sério. Há uns tipos que negociam, uns tipos que juntam uma série deles e fazem claque para eles serem deputados, depois juntam-se uns e depois fazem-se esses negócios. Mas isso vai fazer política, isso é fazer um negócio. E nós estamos pouco para os negócios, e por isso é que quando nós não temos elites políticas, percebemos que o Presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, que foi violentamente criticado por um Estado, e com razão. Quando as pessoas não sabem das coisas, informam-se que é o Presidente da CIMA, da Comunidade Intermunicipal. E, portanto, alguém me empurrou para dizer algumas coisas que não deviam ter dito. E disse-as. E vem o Estado de Estado e derreteu. É da vida, é assim que funciona.
Mas se calhar foi porque disse algumas verdades e o secretário de Estado não gostou.
Não, porque a Genote tem uma política diferente. Coimbra não é, nunca foi prejudicado. Coimbra só é prejudicado não tem vontade própria. Coimbra não tem vontade própria, portanto Coimbra eventualmente nem será a capital da região, lamentavelmente, porque não tem liderança, não é? Não tens aqui nenhuma liderança. Luís, tu agora disseres assim, qual é a liderança que temos no distrito de Coimbra? Ou aqui nesta região, para Coimbra definir Coimbra capital da região. Não existe, não é? Não é só a Universidade, não é a FRA. A Universidade está neste momento numa posição privilegiada para reivindicar, porque tem muitas pessoas boas, tem muitos professores de enorme qualidade, tem uma investigação que está no topo na Europa e do mundo, há algumas das investigações que têm, e portanto tem técnicos do mais elevado. É preciso ajudar a promovê-los. Se eu te perguntar, por aí, o que é que a universidade está a fazer, ninguém sabe. E a universidade está a fazer grandes coisas e boas coisas. E é necessário comunicá-lo, é absolutamente necessário e decisivo comunicá-lo. Como Coimbra, ainda há pouco falaste, no meio milhão de euros, vai-se, vamos estragar ali na Beira Rio, porque a Fromagalhães não pode estar fechada durante 2 anos, e, portanto, tem que haver soluções para isso. Uma solução de 500 mil euros é uma solução terrível, não é? Para quem tem pouco dinheiro, 500 mil euros é muito dinheiro. Mas é da vida, é com estas soluções que nós vamos encontrando.
Hoje, à tarde, vamos ter mais um almirante.
Pois, então isto é o almirantado.
Há um vice é que vai ser promovido ao almirante. E hoje
não há, se isto acontecesse nos Estados Unidos, se algum dia isto era possível acontecer num país que tem uma marinha a sério, não é?
Sim.
Isto é chamada marinha a brincar, não é? Isto é uma marinha a brincar. Agora, uma marinha a sério, com porta-aviões e aquela coisa a sério, não é? Porque há conflitos também. Então, força aérea, marinha, enfim, mesmo nos Estados Unidos. Agora isto não aconteceria, porque o almirante vai para ali e o outro vem dizer: eu saio porque sou obrigado, agora quero ir este porque o outro sai, porque o outro vai. Mas não, ninguém percebe porque é que um sai, porque é que o outro vai.
Pois é, isso, onde é que está a explicação?
Porque há uma explicação, vamos ver, há várias explicações. Uma delas, que pode não ser a mais plausível, é que o governo conseguiu arranjar um candidato da direita à presidência da República, que é este almirante Mendes Calado. A declaração que ele faz é terrível. E quando o almirante Gouveia Melo dizia que umas vezes eu não tenho nada a ver com a política, mas se calhar já tenho, se calhar até nem desgostava, e se calhar não vou para partido nenhum, nem sou da direita nem à esquerda, sou ao centro. Já lá percebo que ele queria ser apoiado pelo PS e pelo PSD, mas até pode ser pelo movimento cívico. A confusão que vai naquela cabeça, aquilo dá uma coisa. E eu acho, a mim parece, já há muito tempo que queriam afastar o almirante, o contra-almirante Gouveia Melo para o chefe de Estado da Armada, para naturalmente não ser candidato a coisa nenhuma. Porque hoje estamos todos de acordo, e eu gosto muito do almirante Gouveia Melo, pelo trabalho que fez, mas é não esquecer que ele já fazia parte da Task Force antes. E, portanto, já uma organização anterior que só, eu peço desculpa a ti aos ouvintes, não me lembro do nome do cidadão que era dirigente do Hospital da Cruz Vermelha, que era o presidente da Task Force, era o líder da Task Force, e que só saiu porque lá na instituição dele houve uns maduros que se lembraram de começar a fazer umas aldrabices e começaram-se a vacinar. E por isso é que ele saiu, agora um homem de grande valor ético e moral. E aparece o Gouveia Melo. E todos nós sabemos que quando aparece a tropa, toda a gente tem medo. É melhor cumprir. A democracia não funciona assim. A democracia não é isto. A democracia não é isto. A democracia é a responsabilidade. Há é um agente da democracia que faz algo que nós não estamos habituados nos agentes da democracia. Que é ter ordem. E, portanto, dar uma ordem é assim, fazer é assim, e cumprir o seu papel, como outros agentes da democracia deveriam fazer, e não fazem. E por isso é que nós ficamos admirados, não é só por ser militar, é porque há disciplina, há trabalho, há rigor, há dedicação, há empenhamento, não há horas para coisa nenhuma. Nas Forças Armadas o trabalho azeda, portanto tem que ser feito, portanto não é feito até às 6 da tarde, até às 8, até às 12, até à meia-noite, não há família, o dever está acima de tudo, e portanto grande parte dos agentes da democracia, o país não está acima de tudo, e portanto é este déficit democrático que temos neste momento em Portugal. São precisos novos agentes da democracia que atuem como as Forças Armadas, é preciso, estamos lá para fazer. Agora, estas confusões todas, é naturalmente que, não sei por ordem de quem, porque aquilo é tudo independente, acho que ninguém manda em nada, né? Quando toca nas Forças Armadas, nem Primeiro-Ministro, nem Ministro, o Almirante Mendes Calado só disse: eu não saio por vontade própria, eu estaria cá até ao fim, até março, até cumpriria, saiu por determinação do Governo e, curiosamente, o Presidente da República assinou, concordou. Onde é que está esta estratégia toda aqui? Bom, isto é uma coisa que não é bonita de se fazer e vai dar disparate no futuro, porque isto não vai dar muito disparate no futuro. E isto vai ser complicado para o futuro. Porque num país civilizado, uma troca de um almirante por outro almirante, ou de um contra-almirante, ou um almirante por outro almirante, não me interessa nada, Não se faz no recado, faz-se com a conciliação das partes. Um que entra, entra bem, o que sai, cumprimenta e sai bem. E isto é mais uma atrapalhada, eu não digo do governo, não é atrapalhada do governo, é atrapalhada de todos nós, é uma atrapalhada do país, que continua a ser o gozo internacional. Uma marinha que não tem um porta-aviões, não tem aviões.
Tem um submarino.
Os três submarinos foram comprados e por uma rapaziada foram todos presos, menos os portugueses, foram presos. Foi presa gente na Grécia, foi presa gente na Alemanha e em Portugal ninguém foi preso. E os submarinos nem sei se andam, se não andam. É, portanto, o chefe, isto é uma atrapalhada das grandes que não pode existir. E tenho, para mim, tenho algumas dúvidas. Eu não gosto de dar certezas, não tenho certezas de nada. Mas que este senhor almirante menos calado não vai ficar sossegado, não vai ficar calado. É importante a caldeirada, isto vai transbordar. Esperemos que a comunicação social...
Foi condecorado para ter uma condecoração.
Ah, é isso, pronto, mas isso...
Alguém que sai é condecorado.
Pá, eu felizmente estive na tropa 3 anos, não fui à Guerra Colonial, felizmente, de 70 a 73, e portanto nunca fui condecorado, trouxe um louvor, porque sempre fui um homem de trabalho nas Forças Armadas e, portanto, cumpri sempre o meu dever, dava de barba feita e tal, as coisas úteis e recomendáveis, e de bigode não tinha bigode, e, portanto, era um tipo aprumado e tal, fazia continência aos meus superiores e aos meus inferiores, e, portanto, nós não tínhamos ali nada que fazer. Portanto, as condecorações servem para isso mesmo, servem para coisa nenhuma, não é? A não ser quando há grande valor, grandes feitos heroicos, tudo bem, quando não há feitos heróicos, nós temos de trabalhar, e quando trabalhamos a ti ninguém toma de duração, ainda era uma vez uma medalhita por eu ter exercido a minha atividade durante muitos anos na Câmara e bem, e portanto fiquei satisfeito e lá tenho a medalhinha e tal, uma coisa bonita, que um dia os meus filhos passam aquilo a pataques ou então esquecem-se que vai para o ralo no lixo, também não há problema nenhum, o que passou, passou. Mas a verdade é que isto pode dar um sarilho, mas ninguém me tira da cabeça. Vamos ver se a história me dá razão ou não, se o futuro não vai dar razão ou não, que isto vai dar asneira, vai dar disparate, e vai haver convulsões. Não na Marinha não há convulsões, porque toda a gente ali tem um princípio fundamental que é obedecer e ponto final, e o servir o país está acima de tudo o resto, e portanto haverá depois da política, haverá aqui algumas coisas. Há umas coisas complicadas, naturalmente, que entre o PS e o PSD, nunca esquecendo que ao longo dos anos todos estes dois partidos têm estado no governo, juntamente com o CDS, e na verdade o que acontece...
Tem partido e repartido, não?
Uma coisa curiosa aqui é que o número de mortes em 2018-2021, o número de mortes supera os nascimentos há 13 anos. 13 anos, já passaram governos do PS e do PSD. Toda a gente percebe isto e sabe isto, é estatístico, ninguém faz nada. Portanto, não há sequer um apoio à natalidade, esperando eventualmente que os migrantes viessem dar algum aval a tudo isto que é nacional. Isto é muito mau, é muito complicado para o país, para os migrantes também, mas principalmente para o país. Nós precisamos de cidadãos portugueses, nós não precisamos de cidadãos migrantes, ainda que depois, naturalmente, tudo se misture. Os árabes, africanos, portugueses, ingleses, e derem origem a um novo, não é um novo país, mas a uma nova lógica que se chama Portugal, nada contra, pelo contrário, as pessoas são todas livres. Só que isto é que é muito mau. E, portanto, há uma incompetência total e absoluta dos últimos governantes, dos últimos governos e últimos governantes, que não atenderam a isto. E, portanto, temos menos cidadãos nacionais. O saldo negativo é o pior desde 1918. Portanto,
e a Covid já veio ajudar.
Então, 1918. Já estamos em 21, 2021, portanto já são mais de 100 anos, porque é uma coisa muito complicada. Portanto, andamos a brincar com esta história. As eleições, estamos em pré-eleitoral, isto tem sido um luxo, não é?
É, tem sido animado.
É um forrobodó.
Passou a lista de deputados e agora...
Ninguém passou a lista de deputados em Coimbra.
E agora ninguém sabe o que é que há de prometer para as eleições.
Não há nada para prometer. Eu acho que as pessoas, se forem e são sérias, eu acho que são sérias, os líderes políticos são. Eu acho que tanto o Rui como o António Costa são políticos sérios. São pessoas que querem o bem do país, cada um à sua dimensão. Falta aqui ao PSD dizer o que é que quer fazer do Serviço Nacional de Saúde, se quer valorizar e se ao mesmo tempo o quer integrar numa coisa chamada Sistema Nacional de Saúde, em que o privado e o público conversem entre eles, em que o privado seja absolutamente decisivo, mas naquilo que também é decisivo, que quando há uma pandemia não fechem as portas, tenham as portas abertas, e quando acontece algum problema num hospital privado, não vão a correr para o hospital público, vá lá, agora salve-se lá, porque nós aqui não temos condições. Porque ali não são hospitais, são centros de saúde. Ou há hospitais privados a sério, e já os houve em Portugal, ou há estas coisas que são uma espécie de umas casas grandes, onde os médicos, de vez em quando, à tarde, vão dar umas consultas, em vez de estarem na privada, terem um escritório mais barato.
Também fazem umas cirurgias.
Hã?
Também fazem umas cirurgias.
Né? Fazem, e bem, e também acho que sim, devem fazer, e bem. É preciso saber o que é que nós queremos da saúde em Portugal. Não sou nada contra a iniciativa privada, pelo contrário, totalmente a favor, mas é preciso perceber que alguém que consegue estar, por exemplo, numa escola privada, e que os pais têm condições financeiras para estar, e que os pais têm condições financeiras para acompanhar os seus filhos, nós temos que perceber que na escola pública muito isso não acontece, e é necessário que a escola pública reconheça que é assim, e que ao mesmo tempo se aperfeiçoou de forma a dar condições aos filhos de pessoas mais desfavorecidas a atingirem o mesmo nível dos mais favorecidos. E, portanto, esta não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade. As pessoas naturalmente são diferentes, nascerem famílias diferentes, com educações diferentes, tudo diferente. Mas o princípio vai das para a escola, desde o primeiro ciclo primário, primeiro ciclo universidade, todos têm que ter as mesmas condições. Se há uns têm melhor, naturalmente, porque os pais têm dinheiro para pagar explicações, se tem uma escola privada com menos alunos por sala, tudo bem, só que a escola pública tem que atender às necessidades dos jovens. E por isso é que eu preciso que seja o PS, seja o PS, e responda a estas questões claras agora que se vão colocar. À questão da escola, à questão da saúde, à questão da justiça, que eu não sei se vão conseguir resolver um problema, porque deixaram cair outro dia uma norma na Assembleia da República que podia prender gente ao fim de 3 meses, era fácil investigar e metê-los dentro. Portanto, o Madoff entrou em 3 meses. A justiça americana às vezes engana-se, pois, mas daquela vez não se enganou. Portanto, tem 3 meses, vejam lá o tempo que andamos com a render a fugir, o senhor do novo banco a fugir, e outros que andam o Pinho a fugir, e outros a fugiram todos por aí, e portanto, e ninguém é penalizado, uns já receberam, sabemos que recebemos aos 10 milhões de euros de luvas, outros, e portanto, isto é tudo natural. Ora, em Portugal isto tem que deixar de ser natural. E na altura em que isto deixar de ser natural, que a justiça funcione, há muitas coisas que vão acabar neste âmbito. É evidente que há muita corrupção por outros sítios, mas isso são outras questões, são questões mais terra a terra, não são tão violentas. Portanto, o PSD e o PS vão ter que dizer aos portugueses a que é que vem. Eu não gostaria de falar muito dos outros partidos, porque, por menor importante que isto vai ser, é uma coisa de tal maneira feita entre o PS e o PSD, que eu tenho algumas dúvidas que os outros partidos venham a ter grande representação parlamentar. Isso é que há tempos alguém pergunta, ninguém percebe porque é que os socialistas estavam todos satisfeitos porque eu tinha ganho as eleições, porque havia uma viragem à direita ou à esquerda, uma viragem ao centro. E, portanto, os socialistas, eu digo, os militantes do PS...
E vão todos comer do mesmo prato, o que é difícil.
Basicamente é isso. É ao centro, eu acho que as políticas ao centro são aquelas em que podem. Reformas que vão ser absolutamente decisivas. O que é que vão dizer da regionalização? O que é que vão dizer da reforma do sistema político? O que é que vão dizer da própria forma interna dos partidos políticos funcionarem? Porque a forma como os partidos políticos funcionam internamente são decisivos à nossa avaliação. Eu, contrariamente a algumas pessoas, continuo a dizer, aos comentadores, continuo a dizer que o CDS não vai ter um resultado tão fraco como pode parecer, porque as pessoas, apesar de ser o Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, é complicado, ainda tem algumas figuras com ele, de algum peso político no CDS e no país, mas tem uma história anterior de um conjunto de líderes de uma qualidade que não pode ser atirado para as calendas e para o lixo da história. Não existe. Os outros partidos, eu acho que vão ter grandes dificuldades de afirmação, a não ser o Chega, que é um fenómeno que aparece e aparecerá e desaparecerá naturalmente, acho eu, se a política for feita só ao centro, desaparece, porque os portugueses acham que é um disparatado, não é? Portanto, se conseguirem o PS e o PSD governar de tal forma bem, os dois, em consonância nestes princípios orientadores, que o Chega terá os dias contados, terá residual. E, portanto, o que vai acontecer é que a grande maioria das pessoas, dos cidadãos, que são a maioria silenciosa, que vão votar PS ou PSD, em função de são mais à direita ou mais à esquerda, e não vão votar nos outros partidos
da direita. Mas também há uma grande abstenção ao centro, há muita gente que se abstém. Os níveis de abstenção estão muito elevados.
Abstém quando as pessoas vivem bem. Agora, quando as pessoas começam a viver mal e começam a ter algumas dificuldades, começam a pensar que, se calhar, para melhorar a sua própria vida, não é melhor radicalizar, se radicalizar à direita, radicalizar à esquerda. Passos Coelho e António Costa. Está foi radicalizado à direita, foi radicalizado à esquerda. Mas até alguém tem alguma dúvida disto. Quando o tempo do Passos Coelho, quando retirou o 13º e 14º mês, quando aumentou para as 40 horas, quando aumentou os impostos, este é à direita, claramente, depois virou à esquerda, voltou a dar o 13º e 14º mês, portanto, que a política também direta foi incorreta, o Vítor Gaspar veio depois admitir, e o próprio FMI veio admitir que foi uma política errada para Portugal, e foi política errada, e o Costa também, o António Costa, aproveitou essas afirmações para poder abrir, e bem. E naturalmente os portugueses vivem melhor do que viviam aqui há uns tempos. Parece que isto é uma verdade lá para isso. Ora, o problema é que, dadas as dificuldades que estamos a ter, dados os sinais preocupantes que existem na Europa, de conflitos na Europa, que poderá determinar aumento de mais alguma coisa, um amigo meu, que tem necessariamente de ter todos os meses, ter sempre 3 mil toneladas, não estamos a falar de 3 toneladas, 3 mil toneladas na África do Sul de um determinado material que, para ajudar a fazer o cimento ou componente de cimento, uma coisa dessas não é preciso sabermos muito acerca disso. Ele tem que ter 3 mil toneladas por mês na África do Sul, sempre. Neste momento tem 1000 toneladas e não sabe quando é que vai ter as 3 mil toneladas. Ou seja, que se não conseguir repor rapidamente estas toneladas, a economia vai sofrer grandemente, porque é uma grande empresa e todas as grandes empresas têm absolutamente necessidade disso. Para além dos fretes que aumentaram, os produtos chegam aos supermercados já estão mais caros. Está aqui tudo mais caro. Isto não é fácil. Portanto, as pessoas estão, eu acho que os cidadãos estão neste momento sentados à espera. O que é que as duas mais importantes forças políticas têm para lhes prometer? Se governarem sozinhas ou se governarem em coligação. E isto é que vai ser decisivo no discurso político. O senhor Filipe não vai sair, SNS, escola pública, aquelas coisas, não sei se somos todos a favor. Não, as pessoas vão estar à espera de saber ao pormenor aquilo que vai acontecer.
Medidas concretas.
E a medida, e a maioria silenciosa, é que é terrível para qualquer país, e para qualquer partido e para qualquer votação. Aliás, a maioria silenciosa deu a vitória ao novo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, quando o PS dizia, alguns socialistas diziam que isto vai ser ao pé coxinho, eu dizia, vamos perder de lar, a maioria silenciosa está aí, não nos vai, porque ninguém se manifesta. E neste momento ninguém se manifesta, e é um dado, que não é um dado preocupante. As maiorias silenciosas nunca foram um dado preocupante. Um dado preocupante é quando é tudo a dizer disparados. Isso aí é que é complicado. A maioria silenciosa está à espera do que é que eles vão dizer. Mas vamos ver o que é que vai acontecer.
Catarina, estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo e eleições agora até ao fim de janeiro. Vamos ter conversas.
Isto vai ser conversa toda boa. Nem nós vamos precisar de saber o que é que eles dizem. Vamos já saber se há políticas à direita ou à esquerda. Eu às vezes ainda me confundo, ainda não percebo o que é que é à direita e à esquerda, todos prometem a mesma coisa. Há modos diferentes de lá chegar. Isto é como tudo na vida, há modos diferentes de chegar à baliza. Com três centrais, quatro centrais, três no meio-campo, três avançados. Cada um depende dos jogadores que tem.
Direita.
Pela esquerda ou pela direita. No centro, normalmente a bola só entra para o golo. Essa é que é a verdade. A bola entra no centro para o golo. Vem da direita ou da esquerda, mas vai para o centro para o golo. Vamos ver o que é que eles nos têm a dizer e vamos avançar.
Olha, boa semana e boas entradas, não é?
Pois, boa semana para os nossos ouvintes, boas entradas. Fiquem bem. Tenham juízo, não andem de máscara, não andem em juntamentos, isto não está para brincadeiras. E estes hospitais vão estar com muita gente outra vez. Esta doença não mata mais, mas é muito chata, segundo dizem, ainda muito pior daquela que eu apanhei. E portanto, tenham juízo se não quiserem ficar em casa e de cama.